Se você está procurando informações sobre tecnologia, cinema, livros, educação, videogames e variedades, veio ao lugar certo. Este é o BPA Cast, o podcast do blog do professor Abraão.
Amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um BPA Cast, o programa de número 8, lançado agora no mês de fevereiro de 2011. O programa de hoje será sobre um tema que é alegria para uns, que é tristeza para outros. Vamos falar sobre finanças pessoais. Será um programa com muitas dicas para lhe ajudar a botar o orçamento em dia e sair do vermelho. Mas antes, vamos aos e-mails e comentários referentes ao último programa.
Quem é? É do Correio. Tem cartas para o professor.
Quero começar agradecendo a todos que mandaram seus comentários, suas sugestões e também que fizeram retweet do link do nosso programa. Graças a vocês, o BPA Cast continua crescendo e eu só tenho a agradecer. O primeiro e-mail de hoje vem de Alba Sandira, lá de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, e diz o seguinte: eu estava lá no Cinemax e assisti O Jovem Perdido em uma das primeiras sessões. Realmente marcou a história de Ceará-Mirim. Sobre edição de vídeo, eu gosto de trabalhar um pouco com isso também, principalmente fazendo álbuns digitais e vídeos para exibir em reuniões de amigos. Um software que uso e gosto bastante quando preciso converter os vídeos que gravo com o meu celular é o NVideo Converter. É bastante útil e serve para vários formatos. Parabéns pelo programa. Alba, muito obrigado pelo seu comentário. O próximo e-mail é do professor Edgley Alexandre e ele fala o seguinte: sou sincero em dizer que esse foi o melhor BPA Cast de todos. Gostava muito de mexer com a edição de vídeo, mesmo que de forma amadora. Meu primeiro programa foi o clássico Windows Movie Maker, depois parti para o Nero Vision, o Roxio, o Sony Vegas e etc. Até ganhava uma graninha criando DVDs de aniversário, formaturas, mas devido à falta de tempo, por conta da faculdade, acabei parando com a brincadeira. O último trabalho que fiz foi um DVD para a terceira mostra do Laboratório de Ensino de Matemática, que seria enviado para o MEC. O professor Edgley deixa também uma dica dizendo que no Google Docs também é possível hospedar vídeos. Edgley, muito obrigado por seu e-mail. O próximo e-mail é do House Câmara, que foi o entrevistado no programa passado. Ele fala o seguinte: grande Abraão, parabéns, cara. Apesar de não gostar de dar entrevistas, não pude recusar o seu convite. Obrigado pela sua atenção à minha pessoa, à minha história e parabéns pelo BPA Cast. House, muito obrigado pelo tempo que você ofereceu a mim e aos ouvintes do programa. E eu quero dizer que iniciativas como a sua, principalmente vindo de pessoas de nossa terra, merecem ser conhecidas por todos. O próximo e-mail, quem mandou foi Éder, um de meus alunos, e ele fala o seguinte: gostei muito do programa, o primeiro que escutei. Me interesso muito pela área de criação e edição de vídeo, imagens e desenhos, tanto normais quanto em 3D. Eu faço estágio na TCM aqui em Mossoró, que é uma empresa de distribuição de TV a cabo e internet, além de ter uma rádio e um canal próprio. Gostei muito das dicas do programa. Como mostrado na entrevista, o meio de ingressar no ramo audiovisual é por conta própria. Falta um incentivo ou até mesmo uma forma de se preparar melhor para o ramo. não conheço um curso de Sony Vegas ou Premiere ou After Effects ou qualquer outra ferramenta de edição de vídeo aqui nessa região. Aguardo os próximos BPA Cast. Éder, obrigado por seu e-mail. E é verdade que nós temos essa carência por cursos especializados na área de edição de vídeo. O profissional tem que ser autodidata, pesquisar e aprender por conta própria. Quem sabe um dia você não se torna o primeiro instrutor de cursos de audiovisual aqui de Mossoró, não é? Fica a dica. Outro e-mail vem de Adriano Israel, lá de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, e diz o seguinte: muito bom o programa, mais uma vez parabéns. Já fui bem aficionado por gravações e edições de vídeos. Passei 2 anos estagiando como bolsista na então Etferne para comprar minha primeira câmera, uma VHS da JVC para fitas de 10mm. Registrei vários eventos como batizados, aniversários, casamentos e formaturas. O duro era fazer a edição. Geralmente ligava a câmera no videocassete e quando precisava jogar uma trilha sonora, ligava a saída de áudio em um mini system. O sufoco era grande, mas deixava o produto final mais interessante. Apesar de nunca fazer isso profissionalmente, também já ganhei um bom dinheiro com isso. Antes da popularização da mídia DVD e de adquirir minha placa de captura, as aberturas eram feitas no CorelDRAW, impressas e depois filmadas. Depois comecei a utilizar o Video Studio para edição e o DVD Lab Pro para compilação e criação de menus. Hoje tenho uma mini DV da Sony, mas não sei se por problemas com a placa FireWire, quando coloco para capturar de vez em quando o PC desreconhece o dispositivo. Depois desse jornal é ficar aguardando o próximo programa. Até lá. Adriano, muito obrigado por seu e-mail. E esses problemas com hardware podem ser questão de drive desatualizado. Verifique a versão do seu sistema operacional. Se for Windows 7, provavelmente você vai ter que buscar uma atualização de driver para sua placa de vídeo. E o último e-mail vem do Edivaldo Moraes, também de Ceará-Mirim. Ele diz o seguinte: acompanho a trajetória de House desde os anos 80. Sei do seu esforço e dedicação para com a sétima arte e eventos que envolvem produção de vídeo. Cito alguns que ele deixou de incluir no programa: exposição no Centro Esportivo e Cultural de Equipamentos de Cinema, projetores, películas e cartazes originais de filmes antigos, Cine Vídeo no bairro São Geraldo, telão na quermesse da Festa da Padroeira mostrando os garrotes a serem leiloados e as fazendas dos doadores, telão nos principais eventos da cidade, Ceará-Mirim Folia, Vaquejadas, Festa e Comércio, cantores de renome nacional no Clube Unicesp, dentre outros. Parabéns a House pela participação e a Abraão pelo podcast. Obrigado, Edivaldo, e obrigado a todas as outras pessoas que também mandaram seus e-mails e comentários. Fiquem agora com o programa sobre educação financeira e finanças pessoais.
Você está ouvindo o BPA Cast, o podcast do blog do professor Abraão, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Brasil!
Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá pó, em casa de batuqueiro, só quem fala alto.
Estamos de volta para dar início ao nosso programa sobre dicas financeiras. Vou começar fazendo um breve relato sobre o porquê eu decidi fazer um programa sobre esse tema. Há cerca de 1 ano atrás eu participei de um curso oferecido pela Associação Brasileira Incentivo, que é uma organização sem fins lucrativos que visa ajudar pessoas através da educação, proporcionando assim uma melhoria de vida para as pessoas que se qualificam. Quem quiser conhecer mais a respeito da Associação Incentivo, pode visitar o site www.incentivo.org.br. Todo o trabalho realizado pela associação é voluntário, e uma das ideias é que as pessoas que são ajudadas pela associação possam retribuir ajudando outras pessoas a se desenvolverem. Sendo assim, eu estou dando minha contribuição através desse programa, passando um pouco da experiência que eu adquiri no curso de finanças pessoais e pelo uso das técnicas que foram ensinadas no curso. E em outra oportunidade eu poderei realizar um curso presencial para ter um contato maior com as pessoas e tirar as dúvidas mais frequentes. Claro que quem ouvir esse programa pode fazer isso através de e-mail ou comentários lá no site. Para um melhor aproveitamento desse curso, eu disponibilizei lá no site a apostila preparada pela Associação Incentivo e também um resumo dessa apostila que foi utilizada no curso presencial que eu realizei recentemente. Então, se você puder imprimir essa apostila e acompanhar enquanto ouve o programa, com certeza será muito mais proveitoso. Então, vamos lá. O curso ele é dividido em várias partes, onde nós vamos falar sobre orçamento, sobre como diminuir custos e despesas, como eliminar dívidas, economizar dinheiro, como fazer o seu dinheiro render e, por fim, como você pode manter hábitos eficazes de finanças pessoais. Vou começar com uma perguntinha para você refletir um pouco. Por que as pessoas elas se endividam? Bom, claro que na vida de cada um existem imprevistos, doenças, coisas que não podemos evitar. Mas em geral as pessoas se endividam porque elas não têm um controle sobre o seu dinheiro. Ou seja, elas gastam mais do que ganham. Fazem isso sem nenhum planejamento e quando vão olhar a situação, já estão até o pescoço de contas para pagar. No primeiro momento desse curso nós vamos falar sobre como fazer um orçamento pessoal. Então, o orçamento é um método que você pode avaliar suas rendas e suas despesas. Ou seja, você vai detalhar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Isso vai ajudar você conseguir planejar os seus gastos e evitar dívidas. Então, no dia 1º de cada mês, você deve pegar uma folhinha de papel ou, se você já for mais moderno, né, uma planilhazinha no computador e vai começar descrevendo todos os rendimentos que você tem. Que tipo de rendimentos são esses? O seu salário, ou se você não trabalha, uma mesada que você recebe, ou aposentadoria, ou algum dinheiro que você recebeu por fazer um serviço, o rendimento que vem da poupança, ou de algum investimento, ou qualquer outro dinheiro que você recebe. Então você vai anotar o nome da fonte e o valor. Depois que você anotou todas as fontes, faça a soma e você vai saber quanto você pode gastar dentro daquele mês. Então, digamos, se você recebe um salário de R$500 e recebe mais uma ajuda de seus pais de R$50, quando você somar os dois, você terá R$550 para gastar dentro daquele mês. Feito isso, nessa mesma folha, um pouco mais abaixo, você vai começar agora a listar todas as suas despesas, ou seja, todo o dinheiro que você gasta, ou que você doa, ou que você perde. Então comece anotando, por exemplo, o aluguel, valor gasto com comida, água, luz, telefone, qualquer prestação que você tenha feito anteriormente, roupas, impostos, gastos com lazer, com passeios, educação e assim por diante. Então você vai listar todas as fontes de despesa, os respectivos valores e vai somar todos os valores que foram anotados. No final você vai ter o total de suas despesas para aquele mês. Então, de posse do total de receitas e do total de despesas, vamos fazer uma continha bem simples para saber a sua situação. É só você diminuir o valor que você tem de renda menos as suas despesas. Se o resultado for positivo, você está de parabéns, está gastando menos do que você ganha. Porém, se o valor for negativo, você precisa ter cuidado. Você está gastando mais do que você ganha. Ou seja, você está com dívidas. Depois que você preparou o orçamento para o mês atual, é importante que você já faça uma projeção para o mês seguinte de quais serão as suas rendas e as suas despesas para o mês subsequente. Ou seja, se eu fiz agora o orçamento de fevereiro, depois de terminado, eu tenho que dar uma olhada já no orçamento de março, para ver se eu vou receber alguma renda a mais ou a menos, e também as despesas, para ver se tem alguma despesa a mais ou a menos programada para o mês seguinte. E caso você queira, pode fazer inclusive uma projeção mais longa, para 2, 3, 4 meses adiante. É claro que sempre vão acontecer variações entre o que você planejou e o que realmente aconteceu. Então, ao lado dos valores planejados, você pode deixar um espaço para anotar os valores reais, tanto das receitas quanto das despesas. Bom, o orçamento é algo bem simples, mas como vocês irão observar, é extremamente importante. Daqui para frente, durante o curso, nós vamos falar muito sobre ele. Com o orçamento em mãos, é hora de ir para o segundo passo: reduzir os custos. Ou seja, você deve analisar todas as suas despesas e verificar que tipo de despesas ou de dívidas podem ser eliminadas sem comprometer o seu bem-estar. A redução de custos, ela deve ser feita tanto para lhe ajudar a quitar suas dívidas, quanto também para que você possa ter uma reserva ou uma poupança para adquirir bens de maior valor ou realizar aquele sonho que você tanto deseja. E não importa quanto você ganha, por menos que seja, sempre é possível reduzir alguns custos. E a chave para essa redução é você comprar menos ou pagar menos por aquilo que se compra. Então vamos a algumas dicas que vão lhe ajudar nessa redução de custos. Primeiro de tudo, você tem que saber o motivo pelo qual você quer guardar dinheiro. Ou seja, você precisa de uma meta, tanto uma meta a longo prazo, como por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, fazer um plano de aposentadoria, e também metas a curto prazo, que são coisas que vão lhe ajudar a alcançar as metas de longo prazo. Então anote essas metas que você deseja alcançar e deixe sempre num lugar visível para que você lembre o motivo pelo qual você está guardando dinheiro. Pregue lá na porta da geladeira, no espelho do banheiro ou lá no seu guarda-roupa, e assim você vai estar sempre motivado a continuar com as economias. Também é importante analisar aquela sua lista de despesas feitas lá no orçamento e descobrir o que são necessidades e o que são desejos supérfluos. Vamos dar aqui alguns exemplos: aluguel, alimentos, transporte, água, luz, impostos, remédios. Todos esses aí são itens de necessidade, não dá para você viver sem tê-los. Agora, se nós falarmos sobre um carro zero, uma roupa nova de marca, videogame, jantar em restaurante, festas, presentes, todas essas coisas aí são coisas que nós queremos, mas que podemos passar sem. São desejos supérfluos. Então, analisando a sua lista de despesas, tente identificar quais são as necessidades e quais são os desejos supérfluos. E comece a cortar todos esses supérfluos e aí você já vai conseguir verificar uma redução nas suas despesas. E agora vão mais algumas dicas. Você pode, por exemplo, reduzir despesas com alimentação ao invés de comer na rua, indo comer em casa. Quando você vai comprar uma roupa, ao invés de pegar aquela roupa de marca, você pode procurar algo que esteja em oferta. Algumas despesas com transporte podem ser reduzidas se você fizer caminhadas, pegar carona com alguém ou às vezes mesmo andar de bicicleta. Um outro grande vilão das despesas é o telefone celular. Então, ao invés de você deixar o seu celular no pós-pago, você pode adotar um celular pré-pago e definir uma quantidade de recarga mensal. Hoje em dia, com os bônus que as operadoras oferecem, é perfeitamente possível você se comunicar bem, gastando pouco. E outras despesas maiores, como por exemplo aluguel, se você mora sozinho, pode pensar em dividir a vaga com algum amigo, ou então voltar a morar com os pais para poder economizar um pouco nessa despesa. Depois que você definiu as estratégias que vai utilizar para fazer essa redução, é importante que você cumpra essa estratégia, né? Cumpra o compromisso que você fez consigo mesmo, lembrando sempre que no futuro virá uma boa recompensa. Outra coisa importante é você acompanhar o seu progresso. Aquele dinheirinho que vai sobrando, deposite numa conta. Se você não tem ainda uma conta no banco, abra uma poupança. Não custa nada e fica mais seguro você depositar o dinheiro no banco, porque guardando em casa sempre dá aquela coceirinha na mão, né? Aquela vontade de gastar. E conforme você vai vendo o saldo de sua poupança aumentar, você vai ficar ainda mais animado para continuar a buscar as suas metas. Para finalizar esse assunto, tem algumas perguntas que você pode fazer sempre que pensar em realizar algum gasto. A primeira pergunta é a seguinte: a despesa é realmente necessária ou será que eu posso conseguir o mesmo efeito sem gastar dinheiro ou gastando bem menos? Por exemplo, eu preciso daquele celular que custa R$ 1.500 ou será que eu consigo o mesmo efeito com um telefone que custa R$ 300? A segunda pergunta é a seguinte: a despesa contribui ou impede para minha felicidade ou para minha riqueza? Essa despesa que eu estou fazendo vai ser útil para mim? É um curso que eu vou aprender e eu vou me qualificar e vai poder me dar a oportunidade de ganhar mais dinheiro? Ou é algo que eu vou utilizar durante algum tempo e aí vai ser descartado? E por fim, essa compra que eu estou fazendo, ela é planejada ou é por impulso? Eu cheguei lá numa loja, vi uma mega promoção e aí fico naquela: ah, não posso perder. E por impulso vou lá e passo o cartão e faço uma compra que era desnecessária. Ou será que tem alguém me pressionando para eu comprar algo que eu não preciso? Tem muito vendedor que tem uma lábia boa, então é preciso ter cuidado com isso aí. Depois que você identificou as suas despesas e fez suas metas, é hora de nos concentrarmos em eliminar as dívidas existentes. Uma dívida é aquele dinheiro que nós devemos a outras pessoas, ou por ter pedido emprestado, através de empréstimo bancário ou com algum conhecido, ou por ter comprado coisas a prazos ou emprestações, que nós teremos que certamente quitar. Então, você pode dizer que está em dívida se você está gastando mais dinheiro que você tem, ou se você compra algo com o dinheiro que você ainda não tem, com a promessa de pagar depois. O grande problema de você ter dívidas é porque muitas vezes você prejudica o seu futuro porque você já está devendo um dinheiro que ainda vai trabalhar para ganhar. E um outro grande problema da dívida são os juros. A maioria das dívidas que nós temos exigem que paguemos juros, o que aumenta ainda mais o valor que era devido. Além disso, quando você tem dívidas, isso muitas vezes pode prejudicar o seu relacionamento. Se você é casado, existem pesquisas que dizem que cerca de 75% a 90% dos relacionamentos que chegam a um divórcio estão relacionados a disputas a respeito de dinheiro. Além disso, dívidas causam também grande preocupação e você vive num estado de tensão, com medo do que pode acontecer caso você não consiga pagar as suas dívidas. Então agora vamos falar sobre como eliminar nossas dívidas. Primeiro de tudo, você precisa ter um orçamento. Com o orçamento em mãos, vamos listar todas as dívidas que estão por vencer, sejam elas empréstimos bancários ou empréstimos que você fez para pagar um carro, uma casa ou a faculdade, empréstimos que você pegou com amigos ou com a família, os gastos que você tem no cartão de crédito, as contas que não foram pagas, como por exemplo, plano de saúde, impostos ou crediários que você tem em lojas, prestações de compras que você realizou. Feito isso, colocou o nome da dívida e o valor, é importante também que você verifique quanto de juros cada uma das empresas ou entidades que emprestou o dinheiro que você fez a compra, quanto de juros elas cobram em cima daquela dívida, em caso de atraso. De posse desses dados, você vai precisar organizar um calendário de eliminação de dívidas. Como é que funciona esse calendário? Partindo do mês atual, você vai colocar numa folha de papel todos os meses do ano. Se nós estamos começando agora em fevereiro, então você vai escrever lá. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante. Ao lado de cada mês, você vai colocar o nome das suas dívidas e a quantidade de juros que cada uma dessas dívidas cobra. Quem está acompanhando pela apostila pode ver aí uma imagem do calendário de eliminação de dívidas. Feito isso, nós precisamos nos concentrar primeiro nas dívidas que cobram maiores juros, porque quanto mais você demora a pagá-las, mais vai aumentar o valor devido. Então vamos tomar como exemplo uma dívida no cartão de crédito, que cobra juros de 15%, uma dívida de uma compra que você fez numa loja, com juros de 10%, e um empréstimo educacional com juros de 5%. No primeiro mês, você deverá pagar o valor mínimo da dívida educacional e da dívida na loja e colocar todo o dinheiro que sobrou para pagar a dívida do cartão de crédito, porque ela é a dívida que tem os juros mais altos. Se você conseguiu quitar a dívida do cartão nesse mês, ótimo. Caso contrário, no mês seguinte, você vai repetir o mesmo procedimento. Paga o valor mínimo do empréstimo educacional e da prestação da loja e utiliza todo o valor restante para quitar o cartão de crédito. E repete isso até que você consiga quitar a dívida do cartão. Quando você eliminar essa dívida, aquele dinheiro que estava sendo utilizado para pagar o cartão de crédito deverá ser utilizado na próxima dívida com maior juros. A partir do outro mês, eu vou pagar o mínimo do empréstimo educacional e todo o dinheiro que eu tiver disponível, vou utilizar para pagar a prestação da loja, porque tem os juros mais altos. No nosso exemplo aqui, 10%. Se você conseguiu quitar naquele mês, ótimo. Caso contrário, repete o mesmo procedimento. No mês seguinte, paga o menor valor do empréstimo educacional e todo o dinheiro que sobra, joga na prestação da loja até que você consiga quitar essa segunda dívida. Por fim, vai sobrar somente o empréstimo educacional e o dinheiro que você utilizava tanto na prestação da loja quanto na prestação do cartão de crédito pode ser utilizado para pagar parcelas maiores do empréstimo educacional e assim você consegue se livrar de suas dívidas. Lembrando que durante esse processo é importante também que você busque oportunidades de ganhar mais dinheiro, reduza as despesas que você tem. Com isso você vai ter um valor a mais, né, um excedente sobrando. E esse valor deve ser utilizado para quitar todas as suas dívidas. Com as despesas reduzidas e as dívidas pagas, agora só resta economizar dinheiro para a realização daquelas metas que você definiu. Sendo que economizar dinheiro não é algo simples, exige muito sacrifício. Mas é algo extremamente importante para evitar o que nós chamamos de dias chuvosos, aquelas coisas inesperadas da vida, como um problema de saúde, uma perda de emprego ou emergências que aconteçam na sua família e até mesmo desastres naturais, como nós temos visto aí enchentes, terremotos. Uma coisa que nós devemos entender é que qualquer valor que você economiza faz diferença. O brasileiro tem mania de não dar valor a valores pequenos, 5 centavos, 15 centavos, e vai deixando para lá, sendo que cada moeda é importante. Você acha que economizar 10 reais por mês faz alguma diferença? Se você olhar num curto prazo, pode pensar que é muito pouco. Mas se você começar a olhar mais adiante, por exemplo, em 3 anos, juntando dinheiro e aplicando numa caderneta de poupança, você consegue economizar R$400, em média. Em 10 anos, já chega a quase R$2.000. Em 20 anos, cerca de R$6.000. Em 35 anos, mais de R$20.000. Pode parecer um tempo muito longo, mas quando você for fazer o resgate desse valor, com certeza você vai achar que valeu a pena guardar cada centavo. Uma coisa importante é não deixar o seu dinheiro escondidinho embaixo do colchão. Coloque no banco, faça investimento com ele, seja em poupança, seja em ações, que esse seu dinheiro ele vai render juros e vai aumentar com o passar do tempo. Quem está acompanhando na apostila pode conferir aí um quadro que tem várias simulações do rendimento da poupança, de investimentos em ações ao longo de vários anos. Dependendo do tipo de investimento que você escolha, aqueles mesmos R$ 10 por mês podem se transformar em R$ 100.000 depois de um certo tempo. Então procure o gerente do seu banco e se informe a respeito de quais são os tipos de investimento que eles oferecem para você. Existem muitos que são bem mais vantajosos do que a poupança. Assim como nós fizemos com o orçamento, é importante também anotarmos um plano de economia. Você tem que definir mês a mês quanto você vai economizar. Então, pegue uma folha de papel, anote o nome dos meses, fevereiro, março, abril, maio, e escreva quanto você pretende economizar a cada mês. Economizar, que eu digo, quanto você pretende depositar lá na sua poupança ou no seu fundo de investimento. Fique de olho nessas metas que você traçou e anote ao lado o valor que você realmente conseguiu depositar. Por exemplo, se você planejou depositar R$ 10 no mês de fevereiro, mas sobrou um troquinho a mais e você conseguiu depositar 15, então você anota lá ao lado do valor planejado. E assim vai fazendo para todos os meses subsequentes. Ao lado do valor depositado, anote também o saldo atual da sua poupança. Conforme você for vendo aquele saldo crescer, você vai ficar mais motivado para continuar com o plano de poupança. Na apostila também existe uma tabela onde você pode visualizar um exemplo de um plano de poupança. Outra dica é você anotar ao lado das metas que você traçou, quanto dinheiro você já conseguiu economizar para a realização daquela meta. Por exemplo, se você está juntando para fazer uma viagem no fim do ano e ao mesmo tempo está juntando para comprar um novo computador, anote ao lado da palavra viagem o valor que você já economizou para aquela viagem e ao lado da palavra computador quanto você já economizou para obter aquele novo computador. Então quero desejar boa sorte para você em suas economias. O próximo assunto que nós vamos falar vai ser a respeito de como fazer o seu dinheiro render, como aumentar os seus recursos. Para isso nós temos algumas estratégias. A primeira delas é você planejar o seu consumo. Com base naquele orçamento que você tem, você vai verificar o que você realmente precisa e o que pode ficar para depois. Algumas dicas para que você trabalhe melhor a respeito disso, do planejamento, é, por exemplo, quando você for ao supermercado, você deve fazer uma lista de compras e comprar somente o que está anotado na lista. Evitar fazer aquelas compras de coisas que você talvez nem esteja precisando. É importante também consultar outras pessoas para verificar se as compras que você está fazendo são compras inteligentes. Procure alguém que já comprou aquele produto, procure saber se é de boa qualidade e assim por diante. Outra coisa é pesquisar antes de comprar. Isso aí é essencial. Com a correria do dia a dia, muitas vezes nós entramos numa loja e compramos a primeira coisa que vemos. Seja no supermercado, seja uma roupa, seja um produto eletrônico, sempre faça uma pesquisa antes de você comprar. E observe também questões de qualidade, de garantia. Isso aí muitas vezes pode fazer a diferença no preço. Outra coisa extremamente importante é você não fazer compras por impulso. Lembra que eu falei daquela oferta imperdível? Antes de comprar, pense pelo menos por 24 horas, né, e veja se realmente vale a pena fazer aquela compra. Se você está com dificuldades de administrar o seu orçamento, procure conversar com pessoas que vivem com um valor muito mais baixo do que aquele que você ganha. Por exemplo, você mora sozinho e ganha um salário e conhece alguém, marido, mulher e dois filhos, e eles conseguem viver com um salário, então converse com eles para saber o que é que eles fazem para conseguir viver com essa renda limitada. Isso pode lhe ajudar a ter uma visão e mudar a sua forma de consumo. Outra estratégia é você fazer compras inteligentes. Fazer com que as compras tragam benefícios para você. Aqui no Brasil não é muito comum, mas aqui e acolá nós encontramos no jornal ou em alguma revista cupons de desconto. Então aproveite para utilizá-los e reduzir o preço que você vai pagar na sua compra. Tem também algumas empresas que vendem em maior quantidade, digamos assim, atacado. E ao você fazer uma compra em maior quantidade, você consegue um bom desconto. Isso é muito interessante, por exemplo, para alimentos, que é algo que você sabe que sempre vai precisar. Por pouco que seja o desconto, questão de centavos, ainda assim vai fazer uma diferença quando você juntar todos os produtos. Ainda com relação a alimentos, é importante você notar que muitas vezes acontece desperdício. Você prepara alimento demais ou alimentos que passam do prazo de validade e não são consumidos. Então é importante dar preferência a alimentos não perecíveis. Outra dica é que muitas vezes você consegue obter um preço muito bom no produto quando é um produto seminovo. Vamos pegar aqui o exemplo de um carro. Se você vai comprar um carro novo na concessionária, digamos que esse veículo ele custe em torno de 30 mil reais. Se você optar por um carro seminovo, com cerca de 1 ou 2 anos de uso, você consegue aí um desconto de cerca de 15 a 20% no valor do carro, uma economia de aproximadamente 6 mil reais. Tem aquela história que carro velho só dá problema, mas se você compra um carro usado dentro da concessionária, ele vai ter algumas garantias que você não tem comprando de alguém particular. O mesmo vale para outros itens, computadores, móveis e outros aparelhos eletrônicos quaisquer. E por fim, se você optar por comprar um produto novo, sempre faça uma negociação com o vendedor. Nunca pague aquele preço que ele está pedindo, porque independente de qual seja o tipo de comércio, sempre existe uma margem que eles conseguem tirar para poder fazer a venda. A terceira estratégia é uma estratégia que eu considero a mais difícil, que é você poupar para comprar pagando à vista e com isso evitar de pagar juros. É difícil porque temos que resistir àquela tentação de gastar o dinheiro que está guardado. E ainda mais, resistir à vontade de ter o bem de imediato. Mas tem uma pergunta que você pode utilizar para lhe ajudar nisso. Você acha que é vantagem pagar para usar o dinheiro de outras pessoas? Com certeza a resposta deve ser não. Isso porque ninguém vai emprestar dinheiro de graça. Sempre vão querer juros em troca. Então vale muito mais a pena você aguardar um pouco mais e poupar para comprar à vista do que receber o bem de imediato e pagar o dobro do preço que o produto vale. E você com dinheiro na mão com certeza consegue uma negociação ainda maior com o vendedor. E o nosso último assunto é a respeito de como manter hábitos eficazes de finanças pessoais. Então temos também algumas estratégias que na verdade é uma recapitulação de tudo que vimos ao longo desse programa. Então a primeira estratégia é você manter planos com foco nos resultados, desenvolver metas, saber o porquê que você está fazendo aquele sacrifício, aquela economia. Depois disso, temos que lembrar sempre de utilizar o orçamento, quando você anota todas as informações a respeito de rendas e despesas, você consegue visualizar melhor e planejar o seu futuro. Temos que lembrar sempre de viver gastando menos do que a gente ganha e com isso fazer uma poupança, criar algumas economias para realizar sonhos maiores no futuro. Por menor que seja o valor poupado, ele vai fazer diferença daqui a algum tempo. Vamos lembrar também de evitar e eliminar dívidas. Pensar sempre antes de fazer compras e quando formos fazer compras, fazê-las de maneira inteligente, sempre buscando coisas que venham a contribuir para o nosso crescimento financeiro, para o aumento de nossas riquezas, claro, sem deixar de lado a nossa felicidade. Por fim, tenho aqui uma lista de várias dicas que poderão ajudar vocês a manterem esses hábitos eficazes de finanças pessoais. Primeiro, procure conhecer quais são os tipos de investimento que os bancos oferecem. A poupança, apesar de oferecer segurança, tem um rendimento muito pequeno. Se você quer comprar um carro ou uma moto, procure ver planos de consórcio. Fuja dos financiamentos. Financiamento, sempre você vai pagar o dobro do valor que o veículo vale. lembrando que o seu veículo ele vai desvalorizar a partir do segundo ano. Procure conversar com pessoas de sucesso, pessoas que entendem de dinheiro, que têm o seu negócio próprio. Elas poderão lhe dar muitas dicas a respeito de como você aumentar seus rendimentos. Por falar em negócio próprio, procure também ter um negócio seu, qualquer que seja o tipo. Por exemplo, venda de cosméticos, venda de lanches, venda através de catálogos ou outro tipo de negócio qualquer que você possa fazer no horário que não seja o seu horário de trabalho. É importante também acompanhar como anda a economia do nosso país e do mundo. Assista o jornal, leia revistas, sites especializados na internet e provavelmente você vai conseguir identificar alguma oportunidade de investimento ou de negócio. Busque também informação em livros e revistas que falem sobre educação financeira, sobre investimentos. Isso vai ajudar você a ter uma mente mais aberta e descobrir meios de aumentar os seus rendimentos. Algo muito importante que eu adotei e recomendo a todos vocês é poupar cada mês para despesas anuais, como por exemplo, emplacamento, material escolar, imposto de renda e assim por diante. A minha estratégia foi pegar o valor que eu pago, por exemplo, no emplacamento da minha moto, dividir o valor em 12 vezes e a cada mês eu guardo na poupança aquele valor referente ao emplacamento do ano seguinte. Então, quando chega na época de pagamento, eu não preciso ficar aperreado ou utilizar todo o meu 13º para poder quitar essa dívida. Outra coisa importante é você utilizar cartão de crédito e cheque pré-datado com muita cautela. O cartão e o cheque ele deve ser utilizado como um facilitador de pagamento. É importante que você já tenha o dinheiro guardado para pagar aquela compra que você acabou de fazer com o seu cartão ou com o seu cheque. Caso contrário, você vai acabar virando um escravo deles, como acontece com muitas pessoas que ao receber o salário pagam totalmente a fatura do cartão e imediatamente já começam a fazer compras para utilizar com o salário do mês seguinte. Isso aí não está correto. Você deve fazer com que a sua fatura do cartão seja pago com o dinheiro daquele mês e não com o dinheiro do mês seguinte. E por fim, lembre-se que ao falar de finanças, você precisa ter prazer e não angústia. Se você fica chateado, aborrecido quando fala sobre dinheiro, procure seguir as dicas que demos durante esse programa. Com certeza você vai se livrar de suas dívidas, vai conseguir fazer economias e vai alcançar todos os sonhos que você tem. Bom pessoal, então finalizo aqui o programa. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Com certeza não deu para assimilar tudo de uma vez só. Então ouça outras vezes o programa e, se possível, acompanhe na apostila que está disponível lá no site. Tem muitas coisas esclarecedoras nesse material. Muito obrigado pela companhia de vocês e voltamos daqui a pouco com os recadinhos finais.
Você está ouvindo o BPAcast, o podcast do blog do professor Abraão, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Brasil!
Quero lembrar vocês que no post de lançamento desse programa eu deixei vários links relacionados ao assunto que nós falamos. Lá vocês vão encontrar um software chamado RQ Money, que pode ser utilizado para lhe ajudar no controle financeiro, onde você vai lançar todas as receitas e despesas e ele gera gráficos e relatórios para lhe ajudar no controle. Tem também alguns sites que falam sobre educação e dicas financeiras, onde você pode sempre estar antenado com o que está acontecendo no mercado financeiro do Brasil e do mundo. E se você quiser ajudar a fazer o BPAcast ainda melhor, mande seu comentário, suas sugestões através do e-mail abraão2k@gmail.com, deixando um comentário no site ou ainda através do Twitter @prof_abraão. Na trilha sonora você pode conferir vários artistas cantando sobre o dinheiro. A lista completa de músicas está também no post de lançamento do programa. Vocês ficam agora com Os Seminovos e sua música Imprimindo Dinheiro. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu o BPAcast, o podcast do blog do professor Abraão. Para comentar e ler sobre outros temas, acesse professor-abraão.blogspot.com.